Queridas irmãs e irmãos da Igreja Batista Vilas do Atlântico, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para compartilhar um pouquinho das Escrituras nesse mês especial que a gente comemora o Dia das Mães. Também sou mãe, sou filha, sou mãe de duas meninas lindas, inteligentes, com quem eu amo também partilhar a vida, Giovana e a Juliana. E vamos então àquilo que é um prazer para mim, que tem sido muito gratificante para mim fazer, que é compartilhar as Escrituras. E gostaria que a gente fizesse uma leitura no texto que está lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, que a gente já conhece um pouco, que é quando o anjo vem a falar a Maria que ela seria mãe de Jesus. Então, vou fazer a leitura junto com vocês, que diz assim: no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era Maria. O anjo veio aonde ela estava e disse: alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essa saudação, Maria ficou perturbada e começou a pensar que saudação seria essa. Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará luz a um filho, a quem darás o nome de Jesus. Ele será o grande e chamará de Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso vai poder acontecer se eu não conheço na intimidade em homem algum? E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Também Isabel, a tua parente, espera um filho, já sendo idosa. Aquela que era chamada estéril está de 6 meses, porque para Deus não há nada impossível. E essa resposta é a mais importante. Maria então disse: aqui está sua serva, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. Vamos então fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a presença gloriosa, Deus, e maravilhosa do teu Santo Espírito, para que a tua palavra flua e que a gente tenha um entendimento daquilo que você quer nos comunicar através dessa palavra, que é tão penetrante como espada de dois gumes. E ela é capaz de tocar o insondável das nossas almas, ó Deus. E a gente pede que pela tua misericórdia ela faça isso nesse dia, e que fale com cada um de nós da maneira com que te apraz. E que a tua graça, ó Deus, seja sobre mim e sobre todos os meus irmãos. E aquilo que for impressão minha, aquilo que for opinião minha, que isso se vá da mente e do coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, mas aquilo que for manifestação do teu Santo Espírito, que isso haja, ó Deus, e produza fruto a 100 e 1 milhão. Em nome de Jesus. Amém. Maria foi uma grande mulher, se tornou uma grande mulher, mas nesse momento aqui em que o anjo a encontra, ela era só uma menina. Os estudiosos dizem que Maria devia ter aí entre 14 e 16 anos, uma menina judia, franzina, e vocês imaginem receber uma profecia dessa. Ela era desposada, ela já era noiva de José nesse momento, e é claro que o anjo que fez o comunicado a Maria também fez o mesmo comunicado a José, porque qual a razão? Você imagina, Nazaré era uma vila muito pequena. Todo mundo conhecia todo mundo sabia da família da Maria, todo mundo conhecia José. E é claro que as proporções do corpo da Maria foram se alterando, foram se modificando por conta da gestação. E é claro que as pessoas também começaram a falar, como é de costume, né, das pessoas, né, começaram a fazer fofoca, começaram a falar sobre Maria, a respeito da reputação, inclusive, de Maria. No livro do Filipenses, em que ele fala sobre Jesus, ele fala exatamente dessas particularidades que Maria sofreu nesse período. E Maria foi caluniada, Maria foi vilipendiada, Maria foi ofendida na sua honra, com os comentários, com as coisas que se levantaram a respeito dela. Por isso que se foi necessário que o anjo também falasse com José. Porque José, como diz o texto, ele planejou deixar Maria secretamente por conta desse disse-me-disse, por conta desse vucu-vucu que a gente fala, né? Da rádio peão, que começou a falar coisas da moral da Maria. Porque realmente ela já manifestava no seu corpo todos os sintomas e as alterações que são fisiológicas de uma gravidez. E aí José também recebeu a notícia, né? O anjo foi visitar e falou: José, cuide da sua mulher, aquilo que está sendo manifesto na vida de Maria é obra do meu espírito. Então se tranquilize, né? Como se o espírito estivesse falando através do anjo para José: José, deixa as pessoas, deixa tudo aquilo que eles estão falando, deixa a fofoca e se detenha naquilo que eu vou fazer. Eu vou fazer algo grande através desse filho que Deus está, de alguma forma, agora gerando dentro de Maria. E isso fez com que José tomasse a postura que ele tomou de cuidar de Maria, de fugir com Maria, de cuidar, preservar a gestação de Maria, porque era uma gestação planejada por Deus. E na Maria, a única curiosidade que ela tem de uma menina nesse momento que o anjo fala com ela é de perguntar assim: mas como que vai acontecer, né? Já que eu não conheço homem nenhum, já que eu nunca me deitei com homem, já que eu não tive nenhuma relação com homem, como que isso vai acontecer? E aí ele fala que vai ser manifestação do Espírito Santo. E Maria se limita a dizer: eu sou tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Mas Maria não sabia daquilo que ela iria enfrentar por essa decisão que ela estava tomando naquele momento. E como eu falei, Maria foi caluniada, Maria foi xingada, Maria foi maldita. Tanto que ela vai para Isabel, ela vai para casa da prima, não é para fazer uma visita, ela vai para fugir, né? Porque a pena capital pelo adultério, por essas coisas que eram feitas, né? Esses crimes que eram cometidos contra a honra naquela época e até hoje no Oriente Médio, era a pena capital de morte por apedrejamento. E Maria foi para a casa de Isabel, fica lá com ela um tempo e depois retorna e vai gerando Jesus. E sobre isso a gente fala muito pouco. É a primeira gestação de Maria. É a primeira gestação de uma mulher, né? Já que a gente está falando de maternidade, já que a gente está falando de mãe. Então, todo mundo aqui que já é mãe sabe quais são as sensações, qual é a implicação de ter uma criança sendo gerada dentro de cada uma, né? As emoções que isso evoca, tudo que é mobilizado dentro da gente por conta dessa manifestação maravilhosa que é a gravidez. E Maria sente os primeiros movimentos, Maria sente as alterações do corpo dela, que vai se manifestando, e é claro que ela vai se apaixonando por aquela criança, por aquela gravidez, por aquela... já sabia que era um menino, que tinha sido revelado por Deus, mas essas coisas vão mobilizando o coração de Maria, vão mobilizando as emoções de Maria, até que chega um momento em que é o momento de ele se alojar em algum lugar, já que não tinha nenhum lugar digno para eles ficarem. E eles vão parar numa estebraria e é ali, naquelas condições, que Maria tem o seu filho. Jesus vem a esse mundo. Num parto normal, que a gente também nunca fala, nunca pensa, né? Mas Jesus nasceu de um parto normal, dentro de uma estrebaria, cercado por esterco, cercado por animais. E ali ele nasce, o grande rei, o salvador de todos nós. E Maria sente as contrações, Maria sente as dores. E Jesus vem a esse mundo, o filho de Maria, nesse momento. E como não era de se esperar, foi tudo fisiológico, tudo muito natural. Não teve uma ama de leite celestial, foi enviada por Deus para nutrir o seu filho. Não, ele foi amamentado por essa mulher, uma mulher judia, que pela tradição amamenta no mínimo 2 anos, né? Jesus foi amamentado por Maria e essa mulher se envolvendo com essa criança, todos os dias cuidando dele. A gente não sabe se Jesus teve cólica, mas provavelmente teve. E ela que cuidava dele durante a madrugada, dividindo essa tarefa com José, mas a presença ali de Maria em todo o tempo no crescimento de Jesus, no desenvolvimento dele infantil. Ele engatinhou os pés da sua mãe, com certeza o primeiro nome que ele falou foi mãe, mas em hebraico, né? E ali foi essa rotina de maternidade com Jesus. Até que chega um momento que Jesus não é mais criança, Jesus não é mais um menino, ele se torna um adulto e todos esses sentimentos com a mãe, né, e Jesus retribuindo esse afeto, retribuindo esse cuidado, Jesus também era um filho, né, e se comportava como tal, cuidava da mãe também como tal, aprendeu os ofícios do seu pai, aprendeu toda a cultura judaica com o pai, porque ele era o primogênito, então ia ao templo, aprendeu os idiomas. José, apesar de simples, era um homem muito culto, e Jesus falava, pelos os estudos de teólogos e rabínicos, mais de 4 idiomas. Então, quando ele se dirigiu a Pilatos em latim, não era o espírito que estava movendo Jesus, mas era a cultura que o pai tinha transmitido para ele, que esse era o papel do pai na vida do filho primogênito. Mas, enfim, Maria tinha todo esse vínculo afetivo com o filho, todo esse laço de amor com o filho, todo esse envolvimento. Era filho dela, nasceu dela, foi gerado nela. E eu ouso aqui dizer que eu acredito piamente que por vários momentos Maria se esqueceu de que Jesus era o filho de Deus e que não era filho dela, né? Porque o vínculo era muito forte, era muito genuíno. E chega o dia de que a paternidade divina é requerida da vida de Jesus. Ele começa o seu ministério. E chega o momento mais cruel, eu acho que na vida de Maria, e que aí a gente vê o preço que ela pagou. Jesus é condenado, não tendo culpa. A gente sabe quando acusam os nossos filhos de alguma coisa que eles não fizeram, de uma gravidade até pequena. Imaginem ver os nossos filhos, nossas filhas serem condenadas por um crime que jamais cometeram. Mas Maria foi resignada. Maria foi uma serva, de fato. E aquilo que ela disse para o anjo, que se cumpra em mim a tua vontade, ela reafirmou no comportamento que ela teve. No momento em que Jesus sai do julgamento e vai cumprir a via sacra. E essa mulher acompanhando todas as violências que foram sofridas na carne do seu filho. E com certeza, isso requereu muito de Maria. Muita fé, muita convicção de que ele realmente não era filho dela, mas era filho de Deus. E que aquilo era necessário para que o Salvador deste mundo vertesse o seu sangue, para que todos nós fôssemos redimidos. Mas ela acompanhou todo esse processo. E não tem nenhum registro dela falando para Deus: vamos fazer uma coisa? Você tem todo o poder, toda a autoridade. Dá outro jeito, por favor, mas poupa viva a vida do meu filho. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim, tão dolorido assim, mas está custando muito caro para mim. Ela não fez essa oração. Eu acho que eu faria. E eu acho que muitas de nós faríamos, inclusive os pais. Mas ao contrário disso, ela foi obediente. E eu queria compartilhar com vocês agora um vídeo. E que você assistisse esse vídeo na perspectiva de que Maria é a mãe e que Jesus é o seu filho. Vamos esquecer agora a divinidade do fato, mas que você visse esse filme como a mãe que você é, como o pai que você é. Vamos lá assistir.
Esse mesmo homem já não era um menino quando naquelas bodas lhe pedi mais vinho que ali. Pobres enfermos, os olhou de frente, sorriu com aqueles a quem tanto amou e chorou. Já caí voltarás. Ao teu Pai eterno, dorme pequeno, dorme meu menino, a quem eu
É difícil você dizer, eis aqui a sua serva, que tem um preço. Para que a igreja nasça na nossa casa, para que a vida dê fruto, tem um preço. E não é do preço da salvação que eu estou falando. Eu estou falando do preço de você confiar, de você crer naquele que te deu a promessa. A palavra diz que eu sei que pensamentos tenho a seu respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e futuro. E a palavra também diz que todos os nossos filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a sua paz. Mas tem hora que a gente quer resolver a gente. Tem hora que a gente quer a licença poética. Fala, para um pouquinho, Pai. O filho é meu. Eu vou resolver. Eu vou me meter. Eu vou dar o meu jeito. Mas assim como Maria, os nossos filhos não são nossos. Eles são herança. É pra gente cuidar. Pra gente educar. Pra gente ensinar o caminho. Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for adulta, ela não vai se desviar dele. Será que a gente crê que quando a gente ensina a criança no caminho que ela deve andar, aquilo vai produzir um efeito, que o Espírito vai agir e que a gente não tem que estar preocupado, porque eles não são nossos filhos? Tem um preço. As madrugadas de oração, a dedicação, a crença, a fé e, sobretudo, a entrega. Abraão, quando foi entregar o seu filho, ele estava falando: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei também que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Os nossos filhos são os nossos tesouros, mas nós não somos os donos deles. E o dono pode muito. Ele é muito maior. E acredite, o amor que ele tem por cada um dos nossos filhos é muito maior do que o nosso. E a vontade dele na vida dos nossos filhos é boa, perfeita e agradável. Sim, custou para Maria. Sim, ela teve que pagar um preço. Mas, por conta da confiança, da entrega, todos nós hoje somos chamados filhos de Deus. Então, mãe, pai, que estão aqui hoje, muitos de vocês preocupados, muitos de vocês querendo dar um jeito, resolver um problema, querendo fazer aquilo que não é a nossa competência, mesmo como pais, nosso papel é dobrar o nosso joelho e dizer: Pai, agindo você, quem vai impedir? Quem vai impedir que teu Espírito convença meu filho e a minha filha do pecado, da justiça, do juízo? Quem vai impedir que o teu amor constranja o meu filho e a minha filha? No momento devido, no momento que for o adequado, no seu tempo. Porque há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo também para que o seu filho e a sua filha tenham um entendimento e tenham uma relação pessoal deles, não geracional. Não é o Deus de Isaac e de Jacó, do meu pai e da minha mãe, mas é o meu Deus. Que a gente creia, que a gente entregue e que a gente, como Maria, mesmo passando pelo vale da sombra e da morte, que a gente saiba que Ele vai estar conosco. Que Ele vai levar nós e os nossos filhos a passos verdejantes. Mas que será no tempo dEle. E que enquanto Ele usa o tempo dEle, trabalhando na vida dos nossos filhos, Ele também vai estar trabalhando nas nossas vidas. Que a gente tenha essa convicção, essa confiança. E que a gente coloque toda a nossa ansiedade diante dEle, nas nossas orações, nas nossas súplicas. Quando a gente abrir o nosso coração, fechado no nosso quarto, que a gente saiba que Ele está nos ouvindo e que Ele está agindo e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Que essa palavra traga esperança no seu coração e que a gente seja, junto com Deus, as mulheres que vão cooperar para que eles levem os nossos filhos, para que Ele leve os nossos filhos para o lugar que Ele já tem guardado para os nossos filhos, para o ministério que Ele já tem preparado para os nossos filhos. Que seja assim na vida do seu filho, na vida da sua filha, na vida das minhas filhas. E toda a honra e toda a glória não vai ser nossa, vai ser dele, porque só ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que você receba essa palavra no seu coração e que você descanse o seu coração em Deus. E saiba que Ele está com você em todo o tempo, até a consumação dos séculos. Ele é contigo. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, da vida das minhas irmãs, pela vida maravilhosa dessas mães, ó Deus, que têm se colocado diante de Ti para cuidar dessa herança maravilhosa que são os nossos filhos. Pai, que a gente não atrapalhe aquilo que você tem para fazer. Que a gente não seja precipitada na nossa boca. Que a gente não diga coisas que são inadequadas por medo, por desespero. Porque o desespero e o medo não vêm de ti. O teu amor lança fora todo medo, a tua palavra diz. E que esse amor seja derramado no nosso coração de paz. A paciência, a tolerância, a graça, ó Deus, para cuidar dessas heranças que você nos confiou e para que a gente as conduza junto contigo para o chamamento que você já tem para cada um deles. Descansa o nosso coração. O pai e a mãe aflito porque os filhos estão nas drogas. Pai, descansa o coração e guarda cada um deles como você já tem guardado e que eles tenham a convicção de que no tempo eles vão te ouvir e vão ouvir a tua voz. Guarda o coração do pai e da mãe que estão aflitos, ó Deus, porque os seus filhos estão longe de ti. O filho pródigo também foi longe, mas ele voltou. Porque você tem uma aliança com cada um de nós. E no tempo certo, todo mundo vai ver os filhos no portal. Faz isso, ó Deus, pela tua misericórdia. Faz isso pelo amor que você tem por cada um de nós. E porque você não é Deus para que homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas você é um Deus de poder, de maravilhas e, sobretudo, de amor, ó Deus, e de esperança. Faz isso nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos, para que a gente veja mais uma vez, como viu Maria, a manifestação da tua graça e do teu poder. Mas que a gente em todo tempo, ó Deus, assuma o preço de dizer que se cumpra em mim a tua vontade e que se cumpra em mim a plenitude da tua vontade, inclusive na vida dos nossos filhos, que são teus. Obrigado, ó Deus, por cada um desses pais, dessa mãe, e guarda o coração de cada um deles em ti, assim como estão escondidos os nossos filhos em ti. Obrigado, Senhor, por essa comunidade de fé, pela Igreja Batista, e faz desse lugar, ó Pai, um lugar de manancial de vida e de esperança, para a tua glória. Amém. Amém, queridos. Fiquem todos na paz.